Uma reunião anual da SBPC tem sempre um grande número de atividades. São simpósios, conferências, mesas redondas, sessões de painéis, comunicações orais, filmes, encontros e cursos. Um dos cursos deste ano será dado pelas professoras Emiko Okuno e Elizabeth Yoshimur, da Universidade de São Paulo. A professora Emiko Okuno foi entrevistada por Yuri Brancoli.
Nos últimos 4 ou 5 anos, em reunião anual da SBPC, como a própria professora Emiko disse, ela vem participando, dando cursos sobre os usos e os efeitos desse uso de radiações ionizantes. Esse ano, a professora Emiko Okuno está de volta a uma reunião anual da SBPC, só que dando um curso, dessa vez, um pouco diferente. Ela vai discutir as radiações não ionizantes. Professora Emiko, exatamente o que são essas radiações não ionizantes?
As radiações não ionizantes, como o próprio nome está dizendo, são radiações que não conseguem produzir ionização dos átomos ou moléculas com as quais essa radiação interage.
Certo. E professora, quais são os tipos mais comuns desse tipo de radiação? Para a gente entender melhor, quando a gente está falando de radiação não ionizantes, a gente está falando que tipo de radiação?
Bom, quando a gente diz radiação, eu estarei dizendo sobre ondas eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas têm um espectro muito amplo, desde frequências muito baixas até frequências muito altas. As frequências são diretamente proporcionais à energia. Portanto, quanto maior a frequência, maior a energia da radiação. Radiação ionizante seriam raios X e raios gama, que são os mais energéticos. Os menos energéticos, nós estaremos em ordem classificando ondas de rádio, ondas de TV, frequência modulada, micro-ondas, radiação infravermelha, luz visível, radiação ultravioleta. São essas as radiações não ionizantes.
Certo, professora. Durante esses 4 ou 5 cursos que a senhora deu em reuniões anuais da SBPC, a senhora discutia os usos e os efeitos de radiações ionizantes, no caso, raio-x e raio-gama. E é vasto o uso e são vastos os efeitos, terríveis efeitos desse tipo de uso. Agora, quando a gente fala em ondas de rádio, em micro-ondas, em radiação infravermelha, radiação ultravioleta, a gente sabe que são radiações também com uso muito amplo. Normalmente, no que são usados esse tipo de radiação?
Bom, as ondas de rádio, ondas de TV, o próprio nome está dizendo, eu acho que todo mundo sabe. Micro-ondas também tem um uso muito grande. Radiação infravermelha serve para aquecer, principalmente é usada no tratamento de reumatismo, bursite, artrite, traumatismos. A radiação ultravioleta é usada de uma certa forma como radiação germicida, serve para matar germes. E é usada também para o bronzeamento. As pessoas querem se bronzear, então se expõem à radiação ultravioleta.
E professora, com uma gama de usos tão grande assim, dá para pensar em riscos de um uso desordenado, de efeitos de um uso excessivo desse tipo de radiação?
Certamente algum risco há. É claro que não são riscos como os raios-x e raios-gama, mas existem riscos e esses riscos são objeto de estudo. Por exemplo, no caso da radiação ultravioleta, sabe-se que a radiação ultravioleta produz câncer de pele. Naturalmente, isso para pessoas com pele mais sensível, isto é, pessoas com pele mais clara, e pessoas que estão expostas ao sol ocupacionalmente. Então, são marinheiros, são lavradores que ficam o dia inteiro expostos ao sol. E mesmo micro-ondas têm um efeito de aquecimento. E se esse aquecimento for exagerado, pode provocar alguns danos dentro do corpo das pessoas.
E professor Emiko, a gente sabendo desses riscos, desses efeitos, como é que a gente pode pensar em normas para o uso desse tipo de radiação?
Pois é, no estrangeiro há normas. E no curso eu vou querer discutir sobre normas, colocar essas normas, como é que essas normas surgem e os limites máximos permissíveis de exposição.
Esse tipo de controle pode ser feito de que maneira, professora?
Esse tipo de controle não é muito fácil de ser feito, porque no Brasil não há, de uma forma geral, detetores, mas eu acho que é interessante começar fazendo alerta às pessoas de que pode provocar algum dano.
Muito obrigado. Nós conversamos com a professora Emiko Okuno, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo.